conseguiram assistir alguma coisa do Coachella ou vocês não viram nada?
Eu vi bem a segunda noite e eu vi o reprise de algumas coisas da primeira noite, tipo a San Vincent, assim.
Ah, sim. E só pra saber, a segunda noite que você viu foi a noite da Beyoncé, que todo mundo falou, etc? Ou
é, foi, mas a Beyoncé foi tipo 3 horas da manhã, daí eu já não vi, mas...
Aham. É, também não vi nada, falaram só que o da Beyoncé foi excelente, foi um negócio que levou, né, anos pra ser pensado.
E tipo, mano, é sério, assim, porra, bacana a Beyoncé, tá ligado? Mas eu não curto, velho, então...
Você não ia ficar mesmo pra ver?
Eu não ia.
Nem pela curiosidade?
Eu tava acordado, mas eu nem... É porque tava passando Fórmula 1, tava assistindo Fórmula 1.
Uhum.
Mas, inclusive, no mesmo horário, tava passando o show do X-Japan.
Ah,
você
sim.
Já viu essa banda.
Oh.
Eu curto um pouco, assim. E aí, quando acabou a corrida, eu fui ver o restinho do show dos caras, inclusive.
Mas o X-Japan tava tocando em algum outro canal ou era no próprio Coachella?
O próprio Coachella.
É mesmo? O X-Japan tocou lá?
É.
Puta que pariu, velho. Que louco isso.
É, eu achei da hora também, né, mano?
Nossa, cara, não sabia que eles estavam aí de volta e tocando, tipo, num festival americano de indie, assim.
Com o stand deles lá lotadinho, de gente curtindo, assim, interagindo mesmo, saca?
Ah, muito bom. Então não vimos aí o show da Beyoncé pra comentar o show do mês. Se bem que tem outro show do mês aí.
Ah, mas né? Deve ser ótimo, deve ter sido bacana pra caramba. Só o fato dela, assim, voltar e gerar toda a expectativa...
A Beyoncé tem esse tipo de show todo coreografado que ela faz, né? É, e aí não é o tipo de show assim que eu realmente curto, assim, né? Que é o mesmo tipo de show da Katy Perry, né? Essas artistas assim que levam um monte de coisa pro palco, assim. É, não curto tanto o show, mas pela... Às vezes é pela curiosidade, assim, de ver o que ela vai propor, né? Ela tem a grana e tem a ousadia de tentar ser inovadora em algumas coisas, né? De jogar umas mensagens... no meio das músicas, entre uma música e outra, então isso seria interessante de ver, assim, o que viraria ali, né? Ainda mais numa mulher do jeito que ela está hoje, né?
E as músicas são boas, né? Vale destacar.
Ah, ela tem um
repertório. Eu gosto dos álbuns antigos, eu gosto daquele álbum de 2013, enfim, eu gosto mesmo da repertório dela.
O Lemonade você não gosta?
Também, né? Importante.
O Lemonade foi treta de ouvir, né? Demorou, né? Pra ouvir, era complicado.
É que eu, chegar, eu não quis citar o Lemonade porque não tá no Spotify ainda. Fica meu protesto aí.
Ainda não está. Eu vi o Lemonade logo que saiu, porque logo colocaram nos piratas aí o vídeo inteiro, né? Do álbum visual inteiro. Então eu vi por lá a primeira vez, assim, pela parte visual. Então não demorou tanto pra mim ver, assim. Mas, né? É um álbum legal, cheio de mensagem. E ela tinha apresentado. Ela tinha apresentado Formation antes já, né? No Super Bowl. E tinha toda uma mensagem política.
Dizem que o Lemonade, o 44.4 e aquele da Solange foram compostos. Quer dizer, nasceram de uma história só de um mesmo dia, né?
Ah, faz sentido.
É, de uma história que rolou no mesmo dia, uma traição, talvez, sei lá.
É, faz sentido.
A traição ocorreu no mesmo dia? Todo resto?
Não,
ali?
Tipo, algum rolê lá que aconteceu e aí, tipo, gerou as histórias pros três álbuns.
Caramba, não, essa história eu não tava sabendo, não.
Tem uma cena da TMZ que é a Solange brigando com o Jay-Z no elevador, assim, é uma cena até patética, assim, de ver, pô, um negócio meio. É, não. Você se pega vendo o site da. Né? O vídeo do site. De fofoca, americano, assim.
Acho que foi a fonte, foi a TMZ mesmo.
É, então, né? Mas eu, do show do Coachella eu vi muito meme só.
E pouca banda no palco.
Foi suficiente.
I'm on to you. outro show aí, né, pra se ver e ser visto, que talvez é o do Radiohead, que tem aí, ó, a gravação inteira, 2 horas e 20 do show deles no Chile. E eu devo dizer que eu fui assistir, assim, eu fiquei impressionado, cara, que eu não imaginava que a banda tivesse com tanto gás em cima do palco.
Pois é, cara. E assim, eu fiquei muito feliz com o fato deles terem terminado com Paranoid Android e Karma Police, que, cara, são duas das minhas músicas favoritas da banda. E logo em sequência, assim, ah, caramba, me deixou bem, bem emocionado. Mas, e porque eles costumam sempre mudar, né, pra quem não tá ligado, porque eu achei especial isso, que eles costumam mudar sempre, Paranoid Android sempre entra antes, e aí nesse eles colocaram as duas exatamente no final. Foi muito bom.
Então, eu sei que o setlist deles muda muito, assim, tem muitas músicas que eles tocaram no Chile que eles não repetiram na Argentina, colocaram outras, por exemplo, Creep tocaram na Argentina, não no Chile, né? Mas mas realmente, assim, até a ordem das músicas, assim, até aquelas que eles sempre tocam, muda bastante. E, pô, eu curti muito, assim. Mas o que me chamou a atenção mesmo, assim, eu gostei. Tem gente que preferiu o setlist da Argentina. Eu totalmente preferi o do Chile. O Chile tem muito mais coisa que eu queria ouvir, assim, se eu tivesse que escolher. Mas, cara, a energia dos caras no palco, o Thom Yorke dançando, fazendo caras e comandando, né, como se fosse um rapper de vez em quando. Algumas músicas, assim, que ele tinha mais percussão e ele cantando antes de entrar o instrumental, ficaram muito boas, cara.
No Chile ele tava bem feliz, né? Uhum. Eu acho que a banda inteira tava curtindo bastante, né?
Parecia que sim.
Tava numa energia boa junto com o povo, cara, assim, o pessoal tava vibrando bastante. Eu acho que deve ter encaixado bacana. E o setlist ajudou, né? Eu
acho que o Radiohead tem uma coisa que é incrível, assim. O York pode cantar o que ele quiser e sair do tom e fica bom.
Fica, cara.
É incrível. Parece que as afinações dele, parece que do nada, assim, entra na proposta da música, assim, e funciona, cara, é incrível. E ele improvisa e tal, e tudo funciona.
Eles mudaram também os arranjos, não foi? Tipo, os arranjos tão diferentes, não...
Ah, é,
eu tipo, senti uma coisa dessa, mas no sentido assim, ó, vamos fazer isso aqui pra funcionar ao vivão, uma abandona ao vivo, como a gente não... Porque o Warrior Head, uma coisa que eu acho legal neles é que eles não ficam levando muitas coisas pro computador tocar no palco, pra eles fazerem o resto dos instrumentos, né? E fica alguma coisa lá. Eles tentam reproduzir tudo mesmo, eles, a banda, né? Tanto que o Johnny Greenwood passa metade do tempo sem guitarra na mão. Ele fica com sintetizador, com piano, fazendo outras coisas ali, né? E aí eu percebi essa mudança de arranjo. Eu imagino que seja pra isso, pra deixar a música mais preparada pra palco mesmo.
Sim. E fora as tocar as músicas mais rápido, que isso já é prático, qualquer banda faz. Eles não fogem disso, né?
Também é que os caras de fato limaram o Jigsaw Falling Into Place do setlist, né? Não tocam mais de jeito nenhum, assim.
Outra que eles limaram e tá me doendo o coração é Dex Dark, que é a minha música preferida do A Moon Shaped Pool.
Verdade.
Eu queria muito ouvir Dex Dark ao vivo.
Mas,
cara,
aí eu acho mais fácil de voltar, né? Porque não é o disco mais recente. Uhum. De repente eles metem ali no primeiro bis.
Então, eu espero. Outra música que eles tocaram em um dos bis, não lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas tocaram no Chile, na Argentina não, foi o Reconner, que também é uma outra das minhas músicas preferidas dos caras. Assim.
Cara, é muito bom o Reconner.
Não podia sair também.
Então, mas na Argentina não tocou, cara. Eu tenho medo que eles toquem no Rio e depois não toquem em São Paulo.
Eu faço muito isso com as bandas que eu gosto, com os artistas que eu gosto, de ficar imaginando o setlist perfeito, assim. Não sei se vocês fazem isso, eu.
Não, eu
sempre quando vem um aqui, um pra cá, eu faço isso.
Eu não sei se eles tocam sempre Airbag, mas, cara, Airbag também é uma das músicas que eu mais gosto da banda. E eu gostei. A performance foi muito boa. Eu não sei se eles tocam direto, mas enfim.
Airbag, cara, se eu não me engano, ficou um tempo fora e dessa vez tá em todos os shows. Até agora é quase como se fosse uma das fixas.
Sim. Acho que veio da vibe dos 20 anos, né? Do OK e tal.
Isso, isso. Agora o que o Eder falou do setlist perfeito, eu não tenho esse problema de setlist perfeito, porque o que eu faço? Quando o cara vem, eu imagino que o cara. Bom, se o cara estiver vindo com um CD novo, eu imagino que o cara vá tocar, e eu quero que ele toque coisas do CD novo, e tento dar uma olhada no que ele tá tocando já por aí. E aí eu fico me baseando nessas coisas que ele está tocando e que fica mudando, saindo, entrando, e dessas possibilidades eu fico imaginando o que eu mais gostaria de ouvir. Então já fiz isso com Dream Theater, faço isso com Radiohead, faço isso com Steven Wilson agora, fiz muito isso com Pain of Salvation, que inclusive tem show daqui 2 semanas. Na verdade daqui 1 semana, né? No dia que esse episódio sai vai estar faltando 1 semana pro Pain of Salvation, de novo em São Paulo. E agora Nick Cave, né? Nick Cave também, eu vou dar uma procurada no que ele tá tocando, porque ele vem de um álbum novo, que é o Skeleton Tree, e tá vindo também de um álbum que saiu depois, que é uma coletânea de 4 discos, né, que é só o melhor do melhor dele, 4 discos, que é o Beautiful Creatures, se eu não tô enganado. Então, vou ter que dar uma olhada, e logicamente ele não vai tocar 4 discos de boa música, então eu tenho que ficar vendo o que ele tá tocando pra mim não me decepcionar tanto.
Isso acontece muito comigo, assim, que eu sempre me apego a uma ou outra faixa que com certeza a banda nunca vai tocar na vida, ou então, tipo, passa 20, 30 anos sem tocar. Eu acho que Radiohead é uma das poucas bandas que realmente você tem no setlist de músicas que eu adoro mesmo, tipo, as minhas favoritas sempre estão lá, é uma das poucas mesmo. Pegando, por exemplo, o Iron Maiden, cara, que os caras, eu sempre fico chateado com o fato deles tocarem Fear of the Dark, e aquelas músicas que ninguém aguenta mais ouvir. Sim. E eu queria ouvir uma do Alice e nunca vou ouvir.
Pois é, você vai ter que ouvir a 25ª versão de The Trooper e não vai ouvir outra coisa.
Ah, The Trooper também, meu Deus.
Não dá pra aguentar, cara, é foda. The Trooper é clássico, mas puta, dá no saco.
Não, e às vezes a gente reclama assim, mas os fãs mesmos cooperam com isso, né? Teve aquele episódio do Metallica que eles fizeram o By Request. Uhum. A galera pediu as mesmas músicas. As mesmas músicas.
Então, um By Request legal que teve foi do Muse, né? No show em Paris, que o pessoal escolheu. Tava bem equilibrado entre músicas conhecidas e músicas bem lá do B. E isso eu gostei, cara. Trouxe a banda pra uma outra pegada, assim, que ficou interessante.
Aí que vale a pena fazer By Request.
Uma galera que foi lá, não, vamos escolher música que faz tempo que eles não tocam, né?
Dá trabalho pros caras.
Isso que é o fã, cara. Foda, assim, um cara que conhece e quer ouvir coisa diferente. Aí é da hora. Ô Gabo, eu fiquei sabendo aí que você já ouviu o CD novo da Gisele Smith, o Ruthless Day. Quer comentar alguma coisa aí?
Mas... Não, vamos deixar pra depois, deixa pro texto e tal. É melhor.
Aproveita aí, que a gente tá só conversando hoje, vai lá.
Não, cara, melhor não. Vamos deixar pra depois, vamos.
Tá certo. Bom, então aproveitando, deixa aí, ó, quem tá ouvindo, tem que lembrar de sempre acessar escutaessareview.com.br. Novos podcasts toda semana e novas resenhas toda semana. Essa semana aqui já tem várias resenhas publicadas lá, várias novidades, vários primeiros álbuns interessantes para você acompanhar. Tem até uma continuação já da música Assombrada, que é de uma sueca chamada Anna von Hauswolf. Vale a pena conferir. E o Gabriel fez uma resenha da Cherry. Como é que era? Cherry Smoke, como é que era, o Gabo?
Blackberry Smoke, mano.
Blackberry Smoke. Fez a resenha no disco do Blackberry.
Da onde você tirou o Sherry? Da onde Cherry você tirou Bomb. O Sherry?
Da Cherry Bomb.
Porque tem uma...
Cherry Bomb. Vale a pena conferir lá também o que ele disse sobre Blackberry Smoke. Curte a gente no Facebook também, que é facebook.com/escutaessareview. Sempre saem as novas resenhas por lá e os novos podcasts também, pra você nunca ficar sem as novidades, né? O que tá saindo. E segue a gente no Twitter, que é twitter.com/escutaessarev. Rev de R-E-V, que não coube review lá, então ficou rev. Tá, então segue a gente lá, tem várias coisas sendo tweetadas, clips que vão saindo, novidades. Bom, enfim, segue lá que vai ser interessante também, você ficar sabendo em primeira mão. Notícia que saiu segunda-feira, que é bem legal a gente comentar, é que o Damn, do Kendrick Lamar, ganhou o Pulitzer. É a primeira vez que um rapper ganha. E muito mais do que a primeira vez que um rapper ganha, é a primeira vez que um cara fora do jazz e fora da música erudita ganha um Pulitzer de música.
Cara, tem palmas. Que falar, cara.
Né? Muito, de pé.
É, né? Muitas palmas.
Muitas palmas, cara. O cara merece, cara. O cara é foda.
Merece puta demais, cara. E muito feliz, eu tô muito feliz pelo Damn, tô muito feliz pelo Kendrick e tô muito feliz pelo hip hop, porque, cara, o gênero é demais e tá tendo música boa, tá tendo não só coisas populares, mas coisas realmente relevantes socialmente e tal, e enfim. É um gênero que tá dando muitas alegrias para nós ouvintes.
É, porque eu acho que no caso é muito mais do que a excelência do disco, né? Ele é relevante.
Isso.
De uma maneira ímpar, assim.
Só complementar o que o Ed falou, aquilo que a gente já falou da trilha do. Não, do filme todo, do produto Pantera Negra, né? É um disco relevante artisticamente, mas também em termos de social, em termos de politicamente também. Enfim, como toda a carreira do Lamar.
Perfeitamente. E o conselho, né? O galera, né? Não sei como dizer, mas acho que o conselho ali, o board do Pulitzer, que deu o prêmio, né? Disse que o disco, o Damn, né, ele é uma coleção de músicas virtuosas unificada por sua autenticidade vernacular e dinamismo rítmico, que oferece vinhetas que capturam a complexidade da vida afro-americana moderna.
Oh.
Olha só. E cara, eu acho legal que as pessoas enaltecerem um disco desse, porque ele é um disco assim que mostra muito do Lamar, né, cara? Uma evolução dele, quando ele muda o estilo pra ficar mais próximo depois do próprio gueto de onde ele saiu, né? As próprias pessoas que fizeram o Lamar, né? Então ele tirou um pouco do jazz, ficou menos complexo, colocou trap no meio, mas ainda assim é uma puta de uma obra que tem um contexto social, um contexto da vida dele, que é muito legal de você acompanhar. E a construção do álbum, né? Que você tem uma história do começo ao fim, outra história do fim pro começo. É realmente assim um disco de hip hop diferente do que está sendo feito pelos companheiros dele.
Eu só queria dizer uma coisa assim. Usei esse argumento, inclusive, um desses, pra convencer o meu irmão a ouvir o Kendrick. Ele foi lá ouvir o Damn, virou fãzão do cara. E é um. Hoje ele. Um dos maiores fãs do cara aí.
O argumento que você usou foi esse da história, tá?
Sim, frente, além do fato de ser muito bom, ele me, quer ver, ele me viu falar muito do álbum, que eu tava super empolgado, principalmente quando saiu, mas além do fato de ser muito bom como rapper, eu falei, tipo, a história pode ser entendida de trás pra frente, de frente pra trás, enfim, vice-versa. E acho que isso que deixou ele mais curioso pra entender.
Ah, não, total. Se fosse comigo, se eu já não tivesse ouvido e alguém me falasse isso, né? Ou na hora que eu lesse a história, sim, mano, eu de fato iria correndo ouvir, né? Eu acho que. Eu acho que funciona muito bem como a história da sincronia do Dark Side of the Moon com o Mágico de Oz, por exemplo. Eu acho que tem esse tipo de magia carregado, assim, sabe? E óbvio, é isso. E ainda por cima, vale muito mais socialmente ali, sabe? Não é só um conhecimento, uma coincidência cósmica, assim, né? Ele foi lá de fato e fez a coisa dos dois jeitos, né? Dos dois lados.
Sim, sim. Agora, só uma pergunta paralela. Você acha que o Dark Side of the Moon foi feito propositalmente sincronizado com o filme, ou você acha que foi um negócio que aconteceu e nem os caras faziam ideia que isso aí...
Puta, eu tenho uma teoria muito grande, cara. Eu acho que eu vou tentar resumir. Não, como eu disse, é uma coincidência total. É absolutamente coincidência. Certo. Absolutamente. Mas eu acho que existe uma ligeirinha, assim, pequeniníssima chance de ser algo trabalhado e pensado, e que daí os caras levaram a vida inteira. Tipo, é o grande truque dos caras, entendeu? Que é algo da vida toda. Os caras não só pensaram nisso, como pensaram em todo o resto. Tipo, todo o resto da carreira dos caras é baseado nisso. Os caras pensaram nisso, assim.
Então, seguindo o seu pensamento aí, eu diria então que foi realmente coincidência, porque acho que eles não tinham o tempo pra fazer isso na época, assim.
Não!
Né? Saiu nova informação aí que sincroniza com Star Wars também, né?
É o contrário aí, né, Gabo? Star Wars sincroniza com o álbum.
É verdade, verdade.
Esse truque aí.
Não, é.
São várias historinhas, assim, né? Várias teorias, como 2001 mesmo, tem uma parte que encaixa com Echoes, por exemplo.
Uhum.
Só que tem gente mais empenhada em descobrir essas coisas que de fato acha que se você colocar o próprio The Dark Side of the Moon, você consegue encontrar essas sincronias também. Isso vai da cabeça da pessoa que entrou no, na espiral da coisa. Já tá doidona de teoria disso,
sim.
Assim, né?
Sim, tá bem entrou no, existe,
entrou,
mas...
Não, é, entrou naqueles fóruns da Deep Web, assim, e também só vive disso, assim. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done. A sincronia, ela é divertida. Ela dura o tempo do disco. Porque daí também tem essa ideia de que continua, o filme continua, e depois se você dá o play de novo, você vai encontrar as sincronias, assim. Já fica chato, entendeu? Não é assim que você faz, não é assim que você aproveita a experiência. Tem no YouTube. Né? Se a pessoa quiser ver isso, procura lá, Dark Side of the Rainbow, né?
É, cara, é legal ver. Eu realmente, assim, a primeira vez que eu vi os dois sincronizados, eu tomei um susto, assim. Mas eu tenho certeza que não foi feito de propósito, cara. É realmente, assim, coincidência cósmica, né? Como você falou.
É.
Porque não tem como, cara. Impossível. É muito trabalho, é muito difícil fazer música tão boa. Sabe? Fazendo o cara que. O cara, veja bem, o cara que faz trilha sonora, que recebe o filme. E pode trabalhar a música em cima das imagens já. Ele já tem um puta trabalho, ele faz rápido esse trabalho, né? Porque ele é um compositor desse tipo de filme, é um cara que conhece tudo, sabe pra onde ir rápido, assim. Mas mesmo esse cara, ele não consegue fazer uma obra tão marcante, tão impactante, que diz tanto sobre o mundo naquele momento, e ainda sincronizar com o filme. Imagina o Pink Floyd, então, né? Que trabalhava da forma como trabalhava, né?
Não, então, e eles estavam. Eles também não tinham tempo, né? Eles estavam mergulhados na própria criação deles. Eles, antes, no final dos anos 60, eles 68, 69, queriam fazer um disco duplo chamado The Man, The Journey, que já era uma coisa bem grandiloquente, e depois tinha toda a pomposidade do Atom Heart Mother, por exemplo. O Dark Side of the Moon foi gravado muito rápido.
Sim.
Com sobras de trilhas sonoras para outros, para filmes, né? Para usar Brisky Point do Antonioni, por exemplo. O filme chamado La Vallée, eu acho que é The Valley, eu acho que chama o filme. O Obscured by Clouds é trilha sonora. O Dark Side of the Moon é uma colagem disso tudo e daquela história que o Roger Waters perguntou para muitas pessoas, para outros artistas e celebridades. Várias perguntas acerca da vida, né? Tipo, do que você acha que é a vida, o que você acha que tem no espaço. E aí ele montou as letras e isso. A música é uma série de colagens de músicas que já existiam.
Pode crer.
Queria só fazer uma perguntinha pra vocês.
Vai lá.
Qual é o melhor álbum de todos os tempos? Dark Side ou Thriller?
O melhor de todos os tempos?
Difícil. Ah, mas a gente pode discutir, é difícil, mas a gente pode discutir.
Não,
eu, talvez,
mim...
eu acho, inclusive, que não é nenhum dos dois.
Não, é que assim, entre os dois, né? Entre os dois, né?
É,
entre os dois não tem como, eu vou puxar o peixe pro meu lado, né?
É, eu também, vou ficar com Dark Side of the Moon, sabe? Mas é um contexto totalmente diferente, né? Outra época.
Sim, sim.
O Thriller foi importante em outros sentidos que o Dark Side não foi. É difícil assim comparar, mas se eu tiver que escolher um deles, eu vou ficar com o Dark Side. Dark Side é muito mais presente na minha vida do que o Thriller, tenha dúvida. O Thriller não formou meu caráter, o Dark Side sim.
Isso certamente. Eu gosto muito do Thriller. A gente nem falou dele exatamente nas músicas macabras, né? A gente podia ter citado.
Citado o clipe, né? Tal.
É, mas assim, polêmica. Eu não acho nem que é o melhor disco do Michael Jackson.
Ah, tá. Você é da galera do Off the Wall.
Não. Eu sou do da bad. Galera não. Do Bad.
Do Bad?
Do Bad? Cara! Caramba! Uau!
Eu acho que o Bad é o grande. A chavinha do Michael Jackson ali. É onde o cara. Tudo que ele absorveu da Motown, das referências. Da própria autorreferência mesmo dele, do Steve Wonder.
Tá marcado que alguma hora a gente vai fazer um podcast só pra falar qual é o melhor disco do Michael Jackson, a gente poder discordar os três aqui. E mais algum convidado.
Acho muito válido.
Qual é o seu, Lucas?
Eu não sei dizer, cara, porque faz tanto tempo que eu não ouço o Michael Jackson que, assim, os álbuns inteiros, que eu não vou saber dizer agora qual parece melhor pra mim. O Thriller é muito famoso, mas o Bad eu entendo porque o Eder tá defendendo o Bad. Eu também acho que o Bad é uma mudança mais sofisticada. Mas só porque é mais sofisticado, eu não sei se pra mim quer dizer que seja o melhor, sabe? Mas assim, eu precisaria ouvir de novo pra ter uma noção, porque eu realmente não consigo escolher agora, eu precisava ouvir de novo.
É assim, eu acho que daí tem algumas diferenças. Por exemplo, a gente pode falar qual é o mais importante. Eu acho que o mais importante é o Thriller.
Falar do mais importante já fica entre o Thriller e o Off the Wall, cara. Porque o Off the Wall foi a guinada, sabe? Se o Off the Wall não tivesse funcionado, a gente não teria Thriller.
Né?
Não teria nada, é. Então, tipo, Off the Wall definiu o passo, definiu o caminho, vai por aqui.
Você que é mais novinho e tá ouvindo a gente, a música do video show é Don't Stop Till Get Enough, que é a música do Michael Jackson.
Quero voltar no assunto do Radiohead, mas é mais ou menos que nem o Radiohead, na verdade, pra mim, porque o OK Computer é o disco mais importante deles, isso não tenho nem dúvida, mas o meu preferido é o In Rainbows, sabe? E eu sei que o outro é mais importante, significou tudo aquilo, e eu gosto do álbum, ok, mas o meu preferido no meu coração é o In Rainbows.
Ah, eu fico com o OK Computer, porque eu costumo dizer assim que eu era fã do OK Computer antes de ser fã do Radiohead.
Sim, então, acontece isso.
O álbum é maior pra mim em alguns momentos. Uhum.
Assim. É engraçado, porque assim, né, isso é fácil, a gente decide qual é o melhor disco do Michael Jackson, qual é o melhor disco, sei lá, do Pink Floyd, qual é o melhor disco do Radiohead. A gente tinha que pegar uma banda, um artista bem, bem fraquinho, né, pra discutir isso, assim, né? E aí é dar um caldo.
não, até alguns mais famosos são difíceis, tipo, qual é o melhor disco do Bowie? Tipo,
Nossa, cara. Puta que pariu, hein?
O melhor até porque é o preferido, aí.
Né? Tem essa também, né?
É, não, então.
É o preferido.
E aí eu acho não, que tem outra coisa, né? A discografia dele é muito extensa, né?
Demais.
Sim, muitos pontos bons, altíssimos, tipo, não dá pra. Difícil, cara. Eu costumo dizer qual é o meu favorito, que é o Alan Dissey.
Mas
qual é o mais importante, o mais.
É, mas até o meu favorito muda dependendo do meu status, assim.
Não, tipo. Acho que o meu primeiro favorito foi o The Man Who Sold the World. Mas aí já mudou pro Aladdin Sane, enfim, talvez mude, sei lá, pro Low, sei lá.
É, cara, muda, não tem jeito, é muita coisa, é muita época diferente, é muita música diferente. É difícil. É. Ô Gabo.
Sim.
Então não quer falar da Giselle Smith?
Então, tava pensando aqui, se eu fosse falar isso, enfim, o que eu pensei em falar
vai acabar
estragando, cara.
Vai estragar a resenha, mas...
É melhor deixar a galera pegar o texto e, ó, ser surpresa pelo...
Ó, eu devia falar aqui no programa, tá gravando aí, estamos gravando um programa diferente hoje e tal, né, uma nova proposta, devia ter fazer isso nessa nova proposta, mas beleza, ok. Então faz o seguinte, vamos trocar, Gabo, fala um pouquinho então do The Weeknd, que você ouviu, já tem a resenha, saiu um dia depois, de um álbum sair de surpresa no Spotify, em todas as plataformas, né? Que é o My Dear Melancholy. E aí, Gabo, o que você achou? O que você tem pra falar desse disco do The Weeknd? Fala dele, então, já que você não quer falar da Gisele Smith.
Já, sim, The Weeknd eu vou falar. Cara, superestimado. Defini uma palavra, superestimado. Eu acho que a internet toda e os sites de música, todo mundo falando tão bem desse EP quando saiu e tal. E, cara, simplesmente não achei tudo isso. Uhum. Quem leu lá na crítica viu que eu apontei alguns erros bem, alguns defeitos do álbum. E pra mim esses defeitos foram importantes pra tornar minha experiência um tanto boa, mas longe de ser ótima, assim. Como eu já tinha tido com os álbuns dele, como por exemplo o Beauty Behind the Madness, que é muito bom, assim. O nível tá muito alto. E o Starboy, que, cara, Starboy venceu o tempo, né? A gente falou dele, a gente gravou sobre ele, tipo. E eu não esperava que ele fosse sobreviver tão bem, e até hoje ele tá muito bem. Pelo menos quando eu ouço, eu volto ao álbum, ele tá em forma.
Então, eu também percebi isso, eu concordo com a sua crítica, com o que você escreveu. Eu gostei do EP dele, My Dear Melancholy, eu gostei, eu acho gostosinho de ouvir, eu acho legal de ouvir, é super bom pra você ouvir fazendo o que seja, sabe? Se você tiver com a sua namorada, então, com a sua esposa, enfim, um momento desses, é maravilhoso, é pra isso que esse álbum, que esse EP serve. Mas aí falaram, ah, mas ele volta ao que ele já foi, né, no primeiro disco e tal. Aí eu falei, cara, mas então, e é só isso, é só isso a novidade. Eu não percebi, não teve nenhuma música assim que ficou na minha cabeça, sabe? Você pegar o Starboy, teve várias que ficaram assim, sabe? Tem muitas partes ali do Starboy que, tipo, você pega False Alarm, cara. Cara, False Alarm, sim, é... Você não sai da sua cabeça a produção do False Alarm, sabe? O refrão dele, Monster, enfim, a própria Starboy, né, e tal. É muito legal.
Assim, Lonely Nights.
Isso, exato. É. Tem coisa assim que você, tipo, o cara toca dois compassos, você já sabe que música é essa, lembra dela, né? E esse novo dele, eu achei que, realmente assim, tinha que ser um EP, e não é nem desses EPs que de vez em quando saem, que são bons, assim, surpreendem, né? Com pouca coisa o cara mostra muito. Eu achei que com pouca coisa o cara mostra pouco mesmo, assim. Parece que é coisa que sobrou, que não deu pra colocar no outro disco, e é por aí.
Em relação ao Starboy, que ele é do tipo de disco que você ouve ele e você ainda descobre coisinhas, né?
Sim.
Sonzinhos, assim, né? Uma coisa que você, de repente, não tinha prestado tanta atenção, e aí você ainda se surpreende, né? E sobre o EP, o Gabo disse uma coisa, acho que é a palavrinha-chave também, ele é simples, simplesmente, né? Ele é melancólico e ponto. O Gabo vai completar e eu queria fazer uma pergunta depois.
É, porque isso você falou da melancolia, né? As letras são pesadíssimas, assim. Nisso eu dou mérito pro álbum, pra coragem dele, porque realmente ele abriu o coração e tal. Tem muitas referências bem claras aos relacionamentos anteriores dele e tal. Muita coisa bem preta mesmo. Mas enfim, faltou coragem, cara, pra entrar mesmo na depressão musical mesmo, fazer um negócio tristão, tipo o que a gente já citou no Radiohead, por exemplo.
Sim, sim. Então,
os caras fazem tom menor mesmo, faz daquele jeito.
Então, isso eu também acho interessante no caso dele, porque aí, mesmo que a letra seja pesada, e se a gente lembrar os clipes dele, sempre tinha umas coisas meio de morte, tinha umas coisas meio pesadas acontecendo, assim, né, nos clipes dele e tal. E nas letras, né, que ele fala sobre relacionamento também. Dessa vez, ok ser pesado, só que a música eu achei muito modinha, sabe? Muito fofa, não fofa, bem produzida, bem redonda. Você não tem, como, exato, por exemplo, a Lana Del Rey lá no Honeymoon, que é de cortar os pulsos de verdade, sabe?
Sim,
já,
sim.
Abre o álbum cortando os pulsos, assim, ela realmente vai no drama. E eu acho que faltou isso nele. Acho que, embora a letra tenha, a música não tem o drama.
É, pois é, cara. Acho que a Lana Del Rey é um bom exemplo, assim. Ela vai mesmo e faz e deixa, digamos assim, deixa a melancolia se guiar a cada passo ali.
Sim.
Você vê que melancolia falando. Já o The Weeknd não, tem essa coisa do pop ainda que pra mim atrapalhou.
Ô, Gabo, escolhe uma música do disco aí pra tocar aqui.
Eu nem lembro os nomes das faixas. Isso já diz muito.
Não sei se vocês assistiram Perdidos no Espaço, essa
a série nova
reboot da Netflix.
Não assisti, não vi. Aliás, estou devendo muitas séries ali na Netflix, viu? Por exemplo, Casa de Papel, todo mundo tá falando, todo mundo já viu até o final da primeira temporada, que o pessoal tá chamando de segunda temporada. E, né? E eu não consegui nem ver o primeiro episódio, cara.
Também tô devendo a continuação, que eu só vi, tipo, uma ou dois, assim, tipo, enfim. Não continuei.
O La Casa de Papel, eu fui logo que acabou a primeira temporada. O outro dia eu abri o site da TV espanhola e assisti em espanhol mesmo. Eles estavam com a série aberta. E aí na outra semana eu tava falando pra todo mundo, ó, vai lá e assiste em espanhol mesmo, mas dá pra entender de boa, numa boa, vai lá tranquilo. E aí assim, na outra semana, que já tava um puta de um sucesso, todo mundo falando, os caras tiraram, bloquearam o acesso. Eu mandei meio que também numa tacada só. Na verdade, eu tinha uma pergunta pra fazer pra vocês ainda sobre o Weekend. Se vocês acham que é isso, assim, essa coisa do disco tristinho, se só rola com o pé na bunda, com relacionamentos conturbados e...
Não, cara, pra mim rola sempre. Eu sempre achei muito triste. Eu vou falar disso de novo, cara, eu não acredito, mas é porque eu tô passando caráter. Mas o disco do The Verve lá, o Urban Hymns lá, né, que é o de 97 e tal. Cara, ele é muito triste, tem muita letra triste, muito verso, assim, que é de cortar o coração. E tipo, fazia sentido pra mim com 13 anos, que nem namorada tinha, nem nada do tipo, sabe? Não tinha nem que pagar boleto ainda. Então, funciona.
Nossa, ninguém nunca ouviu o Lucas falar dessa história, cara.
Pois é, né? Então, é que é o novo contexto, é a mesma história.
Que legal.
Mas não, cara, saiu um EP, saiu acho que em fevereiro, eu resenhei essa semana, que é do francês, que mora em Londres agora, que é do Lauren Alder, né, Alder. E são, é um EPzinho de 5 músicas, são todas tristes, sabe, é bem emocional mesmo, assim, e eu tô de boa, assim, às vezes, acho que eu não tô com o pé na bunda nem nada, até onde eu saiba, quando eu ouvi, e cara... Sensacional, cara, sabe? Eu adorei o disco, eu gostei muito, assim, do jeito que ele se entrega, como ele canta, como ele constrói tudo, e é um disco meio triste também. Então acho que pra mim
é
tranquilo.
Tem gente que só acompanha assim, né? Tem gente que mesmo abertamente fala, tipo, precisa estar triste pra compor. Tem gente que, tipo, só escreve poesia, por exemplo, poema, triste, enfim, tem essas coisas também, né?
Sim.
Mas eu acho que rola, cara. Com essa situação de pé na bunda, mas também com outras situações. Acho que a tristeza é um motor bom pra música, assim, né? Esse ano teve uns discos interessantes que eu ouvi tristes, assim, e teve um especial que foi o do Miles Kennedy, que é aquele cara que canta com Slash e tal. Ele fez um disco sobre basicamente sobre a morte do pai, mas um disco muito amargurado, assim, muito cheio de ele fala com muita raiva, assim, não do pai, mas o fato dele ter morrido e tal, de tudo que ele sentiu. é um disco super pesaroso.
Eu gostei bastante.
É muito bom, cara, porque é muito sincero, sabe? Você vê que o artista foi lá e falou, não, vai ser isso aqui mesmo, esse é o meu momento, e compôs e liberou do jeito que tá, assim, não preciso botar o filtrozinho, não. Vai ser assim mesmo, acabou.
Foi bom que você falou disso e você usou uma palavrinha bem legal também, você falou de raiva. O que eu tava pensando ainda a partir do EP, do Weekend, me lembrou muito o Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, né, do Otto, assim, por causa do relacionamento, do fim do relacionamento, e aí, e mais do que triste, né, é um disco bem raivoso, né. E aí você falou isso do disco do Miles Kennedy, eu acho que de fato tem isso, assim, é um link, assim, às vezes não é só a tristeza, mas é uma tristeza raivosa, assim, né? Uma coisa meio descompensada. Não do jeito ruim, do jeito bom, inclusive, que te dá um impulso, uma raiva de colocar pra fora, né? E você consegue encontrar soluções boas pra sua arte, assim, pra sua criação.
Sim, sim.
Ou pode ficar melancólico só, como ficou o EP,
né? Eu não sei se vocês vão, né, se o pessoal vai encontrar, mas tem o filme que é o Desaparecimento de Sidney Hall. Você pode encontrar em inglês mais facilmente como The Vanishing of Sidney Hall. E é a história de um rapaz que tá na escola e quer se virar escritor, e ele aproveita um momento de raiva também, de tristeza, raiva, de inconformismo com que a vida virou, para escrever o que seria o livro de sucesso dele, assim, que lançaria ele ao sucesso muito jovem. E é um filme bem legal, eu recomendo que todo mundo assista aí, quem puder, tal, quem gosta de problemas de pessoas jovens e né, e como essas coisas fogem do controle, acho que é um filme bem interessante, assim, para se ver. E já aproveitando a deixa, você falou do Perdidos no Espaço, e aí, você assistiu Perdidos no Espaço, Eder? Como é que é o...
Assisti.
Vale a pena ou é uma bomba?
Não, vale porque. Vale porque eu acho que é um conteúdo. Diferente. Tem uma ideia de sofisticação de narrativa mesmo. Apesar de que não funciona exatamente como deveria. Né? E também não é um simples reboot, assim, né? Não é só pegar o que era a série nos anos 60, né? A série original. E nem o filme também, né? Que rolou no final dos anos 90. Tem toda uma questão. Como eu vou dizer, de atualizar uma linguagem de série, assim. É um pouco daquela coisa de ir na onda do que tá rolando mesmo, assim. Do que é moda. Na verdade, ainda não que seja moda, mas, por exemplo, quando tem, sei lá, um filme de catástrofe, por exemplo, e aí vem um monte de filme de catástrofe, assim, né? Uhum. Então, eu acho que dessa vez, pelo menos nas séries, é essa ideia de... Talvez, acho que pegaram o Interestelar, né? E aí cada um tem uma teoria sobre o filme e quer dar a própria visão, assim. Então, tem feito muito criado um roteiro da humanidade viajando para o espaço para encontrar um novo planeta, né? Um novo lar, assim. E isso tem dado em várias séries, né? Tem uma mesmo, sim, que tem na Netflix, eu acho muito boa, eu gosto muito, que chama Salvation. E agora chegou aí no Lost in Space, que tem toda uma narrativa diferente, nova, não funciona como deveria, mas eu acho que vale muito a pena acompanharem. Assim.
Legal que a Netflix tá aprendendo a fazer mais sci-fi, assim, de qualidade, né? É, quando eu fui assistir Dark, por exemplo, eu fui um tanto receoso, né? Porque nem todo mundo sabe fazer esse tipo de coisa, esse tipo de ficção científica com viagem no tempo. Tá? E terminei a série totalmente fã, assim, totalmente promissor do futuro das ficção científica da Netflix. E é bom ouvir esses comentários e ver que realmente eles estão sabendo fazer.
É, tipo, aquela Altered Carbon, nem comecei a ver, eu fiquei até interessado, mas depois que falaram assim, um pouco dela, eu falei, não parece que deve ser interessante, mas não é... séria, assim. Fico meio com o pé atrás, assim,
tipo, sabe? É, essa eu comecei, cara, mas assim. Foi engraçado. Fiquei até os 40 minutos quase dormindo, assim. Porque achei bem, bem chatinho, assim. Mas primeiro episódio, piloto, né? Piloto é sempre mais difícil.
Era pra ser o contrário, né? Porque o episódio tem que convencer você a continuar assistindo, né?
É, verdade. Mas eu achei bem, bem clichê, assim.
É, então, foi isso que eu li sobre que, né, não era tão interessante assim. Então, sei lá, acho que a Netflix, ela posta em ideias boas, mas nem sempre as boas ideias são bem realizadas.
Eu acho que eles ainda não trabalham muito com a quantidade para achar uma qualidade, né?
É, tem isso também.
Então, eles ainda produzem muito para ver onde vai dar, né? E aí, achar uma qualidade.
Aquela série brasileira deles, vocês gostaram?
10%, né? Bem sincero, eu não vi.
Cara, eu tava super ansioso pra série, tipo, eu assisti nos dois dias que foi lançado, assim, tipo, terminei sábado, lançado sexta. Eu tava muito ansioso, tipo, de ver a primeira série e tal, aí. Só que é bem decepcionante.
É, então. Bom, vai ter segunda temporada, né? Pelo menos conseguiram uma segunda temporada.
Eu, tipo, assim. O pessoal gostou muito, assim, a galera fora do Brasil. Virou fã e eu não entendi esse buzz, enfim.
O que rola é isso, La Casa de Papel faz muito sucesso aqui e 3% faz sucesso lá na Espanha.
Pois é.
Tá legal. Mas a La Casa de Papel não faz sucesso na Espanha?
Não.
Não faz?
Não.
Olha só. Caramba.
É, eu também imagino que Dark não faça na Alemanha, mas... não sei, eu tô achando que eu acho que não faz, mas...
Não é, de fato.
Vai que...
O Dark tem uma coisa que você falou que é importante, que é usando o Walter Caborn, né? Que o piloto deveria ser o instigante, né? Deveria te instigar, fazer você continuar. Eu acho que Dark tem muito disso, porque eu achei chata pra cacete. Mas assim, não tinha um final de episódio que eu não tinha vontade de assistir o outro.
Sim, é o cliffhanger.
Acho que às vezes nem tinha cliffhanger, assim, mas não era algo poderoso, né? Porque geralmente, quando é algo muito poderoso, quando tem aquela cena mesmo que te prepara, assim, que é impactante, mas eu acho que tinha esse fator de instigar você pra assistir o resto, mas...
Ah, sobre a questão da qualidade, eu assisti aquela série Requiem, né, ou Requiem, que tem a crítica trilha sonora lá no escutaressareview.com.br, é só procurar por Requiem lá, Requiem. E é uma série inglesa, na verdade feita pela BBC, e aí a Netflix fez o favor de trazer pro catálogo dela para mais mortais conhecerem. E, cara, é uma série assim, eu vou dizer, ser bem sincero, de 0 a... de 1 a 5 é uma série 3,5. É uma série 3,5. Porém, ela lida com umas coisas... que geralmente filmes e produções que lidam com essa mesma coisa, que eu não posso falar o que é, porque isso não fica claro logo no começo, lá tá em 6 episódios da primeira temporada. No terceiro você vai saber com o que, que essa série tá lidando de verdade, com o que ela tá falando. Mais ou menos ainda, começa a saber. Então não vou falar o que, que é, mas esse tipo de história, que geralmente é contada de uma forma muito clichê que você já espera. E essa série, embora não seja tão boa assim, quando o cara trata desse assunto, trata com uma certa originalidade, pegando a questão por um lado que ninguém tinha explorado ainda, sabe, em produções de televisão, cinema, assim, até em quadrinhos era difícil explorar da forma como eles fizeram. Então isso é muito legal. E a trilha sonora é legal também, é bem legal a trilha sonora, é uma das coisas mais legais, assim, da série. E, então leia lá a crítica, escute a trilha sonora e se quiser dar uma chance... É um suspense com elementos de terror e drama, e eu não posso falar de onde vem o terror e o suspense, se qual é a natureza dele, se é sobrenatural, se é alienígena, se não é, o que, que é, se é viagem no tempo. Vai, assiste, você vai perceber, e depois, né, você vai ter uma. Pode ter uma surpresa aí se você for bastante curioso, mas é legal, vale a pena.
Cara, série da BBC eu já vou esperando coisas boas, porque, tipo, tem Sherlock, né, que é uma série que eu gosto pra caramba, e é um formato interessante. Poucos episódios. E tem uma série, cara, já que a gente tá falando de séries mais underground, assim, né? Tem uma série chamada Inside Number 9, que é uma série sensacional, que segue a ideia, assim, de Black Mirror, de antologia. Ou seja, cada episódio é uma história diferente. E tem muito a ver com Black Mirror além disso. Trata de humor negro, trata de terror, as coisas bem pesadas, assim. E é muito, muito bem feito.
É uma coisa menos tecnológica, né? Sim,
não tem nada a ver com tecnologia, não. Mas é mais, tipo, roteiro, dinâmica de personagem. Cara, é muito bem feito. Só pra vocês terem ideia, tem um episódio que é todo numa mesa de restaurante.
Ah, legal.
E, cara, é incrível. Tipo, você não se pega, você não pisca em nenhum momento, porque é muito interessante a história. E não, tipo, e humor negro e tal. Não tem, tipo, efeitos ou coisas sobrenaturais. É só roteiro mesmo.
Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Há sempre um lado que pesa e outro lado que flutua. A tua pele é crua, é crua. Dificilmente se arranca a lembrança, 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 lembrança. Por isso na primeira vez dói, por isso não se esqueça, dói. E ter que acreditar num caso sério e na melancolia que dizia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia, fudia. Mas naquela noite que eu chamei você, fudia de noite e de dia.
Já que estamos falando de terror aí, tem uma notícia aí que eu achei interessante comentar ou dizer rapidinho, né, que aconteceu. Que é a banda grega de black metal, Rotting Christ, foram fazer um show na Geórgia e aí eles foram presos no aeroporto. O vocalista e o irmão dele, que também é parte da banda. Os outros dois, três caras que fazem parte do grupo não foram presos. Os caras levaram ele pra uma salinha, tiraram o passaporte, tiraram o celular e deixaram eles numa cela, dentro do aeroporto, assim. E aí o cara que é o manager da turnê e os caras da banda fizeram uma... né, foram mexer os pauzinhos lá pra tentar libertar os caras, chamaram até os fãs pra participar, pra fazer pressão pra liberar. E eles foram presos por quê? Primeiro por serem acusados de serem satanistas e de terroristas. Porque tocam black metal, entende? E, cara, é muito fora do cabo isso, porque até a gente sabe, né, terrorista hoje em dia é mais fácil você acreditar em um deus do que em vários deuses, como o pessoal que é pagão, né? Vendo assim, quem é que está cometendo atos de terrorismo hoje em dia? Cara, serem satanistas, sabe? A menos que os caras tenham declarado isso, no máximo é uma definição religiosa isso. E difícil prender uma pessoa porque ela tem uma religião, né? E ainda mais num país europeu. Mas é interessante a questão, porque ainda hoje a gente comentou sobre isso no episódio passado, né? Sobre coisas que um dia assustaram, que mexeram, né, com alguma coisa da sociedade e aí parecia errado. E depois parece que superamos isso. Ninguém mais culpa o Marilyn Manson por pessoas que vão na escola e atiram. Mas ainda assim tem umas coisas que acontecem que é puro preconceito, né? Foda.
Volta e meia, tipo, aparece alguém que, tipo, algum assassino envolvido aí que tava ouvindo uma banda de metal e... enfim, isso ainda existe, infelizmente, essa narrativa.
Pois é, cara, é foda isso. Eu falei, ainda hoje tem essas coisas acontecendo que prende o cara. E com as justificativas mais estapafúrdias, né, cara? Como é que você olha pro cara e vê que ele toca black metal e você não gosta do som dele, ok... mas você acha o cara terrorista, sabe? Qual é a evidência que você tem pra isso? Em vez de guitarra, tava levando bomba, né?
Isso não é comum, cara, é com... isso não é comum, isso, cara, é com videogame.
É, cara.
Eles vão sempre pra arrumar um bode expiatório pra...
não,
pra
é, intolerância, cara, assim. É muito perseguido.
Bastante.
Nossa.
É, não.
Bom, não sei se isso aqui interessa pra muita gente, mas Father John Misst já lançou uma música nova, né, que é Mr. Tillman. E parece que tá vindo disco novo dele em junho. Ele já lançou um disco no passado, a gente fez resenha, fez até podcast sobre o disco dele, né? Que é o Pure Comedy, isso. Né? Ele lançou um disco no passado, que a gente já discutiu aqui em podcast e resenha, que é o Pure Comedy. E pelo que conseguiram ver aí, esses caras meio hacker aí que ficam invadindo... né, os sistemas aí, os códigos das lojas de disco, do iTunes e tal, parece que pode se chamar God's Favorite Customer, né, o cliente preferido de Deus. Nada confirmado por ele, mas ele vem dando pistas assim, em cartazes de show, em publicações em rede social, que tem coisa vindo por aí, e esse poderia ser o título do disco novo que chega em junho.
Essa é a viagem dele, né? Ele é tipo virando filosofão, assim, né?
É, cara, essa é a pegada dele, assim, mas as letras dele são muito boas, cara. A gente não colocou entre os melhores do ano, até, né, tivemos alguns problemas em ouvir o disco dele por alguns motivos, mas o disco dele foi muito bem recebido, assim, lá fora, né, em várias listas ele apareceu como um dos melhores do ano.
Não, e rendeu uma baita discussão da gente aqui no nosso episódio que a gente fez sobre ele, né?
Ele é um cara que rende, assim, cara, eu gosto da música dele, eu gosto do senso de melodia dele, e eu acho que ele fala umas coisas bem interessantes, assim, de uma forma bem interessante também. E falando em quem tá gravando, isso aqui tinha que falar, porque, cara, pode ser uma coisa meio inédita não, assim, mas é uma coisa que tava muita gente esperando. O Rammstein, aquela banda alemã de metal industrial, finalmente entrou em estúdio, confirmado, pra gravar um novo disco. É o sucessor do Liebes für alle da, lá de 2006. São 12 anos sem lançar nada novo. Fizeram shows, fizeram turnês, lançaram um box com muitas coisas legais, assim, algumas regravações, mas nada inédito, exatamente inédito, música nova. E eles estão gravando, postaram foto no Facebook e tal, no Instagram, mostrando os equipamentos ligados, né, pra falar, ó, estamos gravando mesmo. E uma coisa que é legal é que o guitarrista, né, que é o Richard Krusp, ele falou que ele tava meio cético se ia rolar mesmo uma nova gravação da banda, porque da última vez que eles gravaram, a banda quase terminou enquanto eles estavam gravando. E agora tá indo mesmo. Eles começaram a conversar sobre o novo disco faz 2 anos. E tinham aí pelo menos umas 28 ideias, né? Não exatamente canções, mas ideias, né? Arranjos, né? Progressões de acorde, riffs, esse tipo de coisa. E começaram a trabalhar, trocar ideia até o ponto que cada um conseguiu respeitar um ao outro para começar do zero de novo. E aí sair esse disco. É uma banda aí que tá há 22 anos com a mesma formação, e eles falam que o Krusp fala que é difícil você manter um relacionamento de 22 anos intacto, com todo mundo se olhando na cara e se respeitando e querendo produzir e continuar trabalhando junto. Geralmente essas bandas viram um negócio que você tá lá no palco, não porque você é amigo do cara, mas porque é o seu trabalho, né, tocar naquela banda. A banda é uma empresa, você vai lá, faz sua parte, é isso. Então, mas parece que agora os caras conseguiram chegar no meio termo e estão gravando, e vamos ver o que é que sai disso tudo aí que eles estão fazendo. Pra encerrar, né, não o papo aqui, mas pelo menos essa parte de banda gravando, e ao contrário do Rammstein, né, que tá recomeçando, o Rapa encerrou a carreira de 25 anos, e tem uma matéria...
Finalmente, né?
Finalmente, eles estão fazendo a turnê desde o ano passado, né, a turnê de 25 anos pra encerrar a banda, e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que fala que eles encerraram, né, fizeram o último show, e a banda está rachada. Os caras fizeram os últimos shows aí praticamente um sem olhar na cara do outro, né? Uma banda que realmente não tava mais aí pro negócio, tava realmente cumprindo a agenda e tentando entregar alguma coisa pros fãs que restaram. É, eu fui no João Rock, que acontece em Ribeirão Preto todo ano, e eles tocaram, eles foram na penúltima banda do palco principal, quem fechou foi o Emicida, e eles tocaram antes, foi um puta de um show legal pra caramba, um show longo, pesado, muito bom o show dos caras, legal. Porém, eu fui dar uma perguntada pra quem conheceu os caras lá no começo, e o Rapa já não é mais o mesmo desde que o Marcelo Yuka estava na banda, né? O Marcelo Yuka que sofreu um atentado e tal, né? Teve que sair, aí gravou um CD novo ano passado, só dele. E o Marcelo Yuka era o cara que realmente fazia a banda ter uma mensagem política. Ele queria saber o que o jovem pensava, ele fazia isso nos shows, inclusive, pegava o microfone e levava pro jovem falar no meio do show mesmo, o que ele pensava, o que ele sentia e tal. E depois que ele saiu da banda, né, depois do atentado e tal, ele não... a banda não teve mais essa pegada, né? Até tentou, tem uma coisa ou outra assim e tal, mas não com essa mesma voracidade e veracidade. Mas tá aí uma boa banda, né, apesar de tudo aí, tá, das mudanças, que tá deixando os palcos aí, né? É uma banda interessante, eu cansei de ver outras bandas tocar a música deles e falar que eles eram uma referência.
É, quantos anos vocês dão pra, pro retorno?
Oi?
Quantos anos vocês dão
pra reunião? Ah, não acho que vai ter, não.
Ah, cara, pra voltar... é agora, hein? Ah, bicho, vou chutar, vai. Vamos considerar que eles voltem. Eu dou 8 anos.
8 anos.
É uma boa. É o tempo suficiente pro cara ficar com bastante saudade, mudar de geração, e aí, na hora que volta, volta que nem Los Hermanos.
Esquecer de tocar as músicas.
É, vai tocar as músicas, aí todo mundo vai falar, nossa, como o rap era legal, tal, né? 8 anos atrás, mas as músicas já não são... As principais não são de 8 anos atrás, são de tipo 15, 20 anos atrás, 25, né, que é o que a banda tem. Porque o primeiro disco era muito bom mesmo.
É, eu acho que acabou, que demorou pra acabar. Quanto tempo tem um acidente do Yuka, saca?
Sim. Foi em 2008,
demorou bastante, não sei. Eu sei que, tipo, demorou esse tempo todo, assim. Os caras nem se gostam, nem se falam.
Não se fala.
Então... Eu acho mais fácil a Sandy e o Junior voltarem do que eles, assim. Mas daqui a 8 anos a gente. Daqui a 8 anos a gente faz um podcast e a gente tira a prova.
Tira a prova, vamos ver quantos anos vai demorar pra fazer esse podcast de volta do Rapa, né?
Aí coloca esse trechinho desse podcast assim no início e tal. Tipo uma profecia.
É.
Mas e vocês? Quantos anos vocês acham que dura essa pausa? Pausa não, né? Essa banda que acabou.
Ah, eu já falei, eu acho que não volta, não.
Não volta, e você, Gabo?
Ah, sei lá, acho que... Eu vou com você, assim, 8, 10, assim, muito tempo. Galera, e esse álbum novo do Arctic Monkeys, o que vocês esperam?
Cara, não sei, cara. Não faço a menor ideia do que esperar. Eu juro pra você que eu não faço ideia do que esperar, porque tá marcado pra lançar em maio, já no começo de maio.
Sim.
Se não mudou a data, no começo de maio, e até agora não soltaram nenhuma música.
Aliás,
é uma estratégia muito arriscada, mas é uma estratégia muito boa pra eles também, porque pelo menos a gente não fica cozinhando as ideias até lá, na hora que chegar o disco, chegou de uma vez, assim.
É, aí vai ser, de fato. Mas o anterior, vocês gostam?
Eu gosto. Eu sou do tipo que não curto tanto os 3 primeiros álbuns, que geralmente é o que a maioria gosta, e gosto muito dos 2 últimos. Eu curto muito porque assim, foi a hora que a banda amadureceu. Eu sei que os 3 primeiros são legais, mas os 2 últimos são bons, na minha opinião. Eles são assim, a banda cresceu, sabe? E você vê que cresceu porque deixaram de ser ansiosos. Estão usando outros tipos de. Conseguiram sair do que eles eram, né? Então eu acho bem legais os 2 últimos, assim, eu gosto bastante.
Eu tô vendo aqui que o disco vai ser produzido pelo Alex Turner e pelo James Ford.
James Ford, que tá sempre com eles, né?
Eu também não sei o que esperar, não. Eu queria ter uma opinião mais crítica, assim, que ele já desceu o sarrafo, que nem eu fiz com o Franz Ferdinand.
Sim.
Mas dessa vez eu vou ser bem mais contido e esperar alguma coisa pra ouvir.
Os primeiros discos são muito bons. E tipo, quando eu comecei a ver, o meu amigo que me recomendou é muito fã dos primeiros discos. E ele também tem uma opinião meio. Acha que o último é meio ok. Mas eu gosto do último e eu gosto do penúltimo também. Agora eu acho que. Eu também não sei o que esperar, assim, mas apostando, se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa guinada pro pop, que é o que todo mundo tá fazendo.
Sim.
E cedo ou tarde você vai acabar fazendo também, se você é uma banda indie dos anos 2000. Mas, e eles já meio que fizeram isso, só que eu acho que vai ser mais ainda. Só que o meu lado fã, digamos assim, o cara que admira a banda, quer que eles façam isso de uma forma certa, né?
Sim, com músicas boas, né?
Mas eu não acho que vai vir mais pesado, vai vir, tipo, sei lá, revival dos primeiros discos. Não, isso aí é, acho que é improvável.
Cara, eu acho que eles podem manter sim o pé no rock and roll, pode manter mais do que nos últimos dois discos, mas eu tenho certeza que não vai ser uma volta aos primeiros. Eu acho que o que eles fizeram nesses dois últimos é uma guinada sem volta mesmo, assim, sabe? Foi assim, pra mudar o estilo mesmo, falar que a gente amadureceu e as músicas mais rápidas estão lá, a gente já fez, dá pra tocar no show, mas agora é vida que segue, sabe? Vamos procurar outros sons pra ter aí.
É, porque o primeiro disco não é só muito importante em termos de fãs e tal, mas em termos de vendas, em termos de... Essa questão, se não me engano, o disco de estreia que mais vendeu, de rock, de estreia de rock que mais vendeu na história, se não me engano. Não, peraí. Eu acho que é o disco de estreia que mais vendeu no Reino Unido. Enfim, eu não tenho certeza. Uhum. Mas é um disco que vendeu pra caramba mesmo. Pra quem gosta de falar do rock e tal, em termos de relevância comercial, esse disco realmente surpreendeu muita gente. Sim. E eu acho que é interessante, sim. É um vídeo interessante. Acho que dentro do grupinho do indie lá, da galera do indie, ainda é um som interessante, mesmo dentro daquela galera. Se você tira dentro daquele grupo, daquele rótulo, continua interessante.
Perfeitamente. Eu tô gostando de ver, assim, que tá chegando perto do lançamento e não temos nada ainda sobre ele. Tem só uns visuais, umas coisas misteriosas, talvez umas coisas conceituais, não dá pra saber ainda direito, né? Mas eu tô gostando de ver que tá assim, cara, porque eu não fico fazendo julgamentos precipitados, sabe? Eu tô esperando vir, na hora que vir eu escuto tudo de uma vez, vejo o clipe que deve sair junto com o lançamento, e é isso aí, a gente vai ter uma opinião completa sobre os caras. Eu acho legal isso,
verdade.
É um pouco diferente.
Agora eles não podem ir lançar um amanhã, né?
Sim. Ah, o Gabo, então, lançado de repente ia ser foda. Você falou o que é o primeiro disco deles, né, que é o Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, de 2006. Sim. Ele foi o disco que mais vendeu, que vendeu mais rápido na história britânica, assim, na primeira semana, assim. Vendeu 360 Sim, mil é cópias isso. Na primeira semana. É o que vendeu. É a estreia de uma banda que vendeu mais rápido na primeira semana. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel. Inside of my back booth by the pamphlets and the literature on how to lose. Your waitress was miserable, and so was your food. If you're gonna try and walk on water, make sure you wear your comfortable shoes. Oh. Assim, ó, vamos ver, né, se não sair nada antes, nenhuma música, nenhum clipe, beleza. Se sair, vocês acompanham pelo Escuta Essa, pelo Twitter, pelo Facebook, que a gente vai comentar lá, vai deixar tudo lá. E quando sair o álbum, tenha certeza que a gente vai fazer crítica, vai fazer podcast sobre os caras. Então você acessa lá, escutaessareview.com.br, acessa o nosso Facebook, facebook.com/escutaessareview. Entra no nosso Instagram também, que sempre tem os trailers, né, os teaser trailers dos episódios do podcast, estão lá também, que é só procurar por Escutar Essa Review no Instagram. E Twitter, segue nosso Twitter, que é twitter.com/escutaessarev, R-E-V. Segue lá, tudo que a gente faz cai no Twitter na hora que é lançado. Então você não vai perder aí a resenha e o podcast sobre o novo álbum do Arctic Monkeys, entre outros artistas que a gente vai falando sempre. Tem sempre novidades aqui no Escuta Essa, beleza?
Deixa eu só dar uma notícia de última hora aqui, porque a Lauryn Hill acabou de anunciar uma turnê para comemorar os 20 anos do Miss Education of Lauryn Hill.
Vai passar pelo
Bem
Brasil.
Legal, né? Não, então, ainda não. É só... tem umas datas nos Estados Unidos, tem uma notinha bem, bem curta falando disso, mas já é uma esperança, assim, quem sabe não rola, né? São 20 datas que ela marcou pra comemorar os 20 anos. Então mas quem sabe ela não sai... Ah, mas sei lá, quem sabe? De repente dá certo e daí ela vai pra Londres, vai pra Europa, sei lá. E aí de repente passa por aqui.
É difícil,
cara. Mas vou Gabo.
É assim, você tá com 20 datas pra 20 anos, é difícil sair, mas vamos acompanhar.
É, depois dela, de repente ela faz mais 20 no resto do mundo.
Então, Gabriel, Gisele Smith, você não quer falar um pouco sobre ela? Vai, tamo
cara, aqui,
né, um formato novo, fala um pouco sobre ela, cara. Vai, fala o que você achou do...
Tá, cara, você tá falando tanto que acho que eu vou falar, vai.
Até eu tô curioso agora.
Vocês estão sentindo tanto, tá. É o seguinte.